Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 28. Teme ódio ou amor? Qual foi a pergunta que Picardo dirigira resolutamente a Regina, e que até agora deixamos sem resposta em razão das explicações que, para a perfeita inteligência da história, nos foi preciso dar no capítulo antecedente. Houve largo silêncio antes que a moça desse uma resposta. Regina cismou longamente ensimismada em um pego de amargas reflexões. Seus olhos, que até ali dardejavam fulgores de luz torva e sombria, foram pouco a pouco se baixando e amortecendo, o colo altivo e firme foi se dobrando gradualmente. Como a sessem verga raste flexível, quando o orvalho da noite lhe peja o cálice odoroso e uma lágrima furfurmedertivam-lhe as pálpebras abrabrasadas. Terrível conflito se travara na alma atribulada da donzela, o ódio à piedade. A vingança e o amor faziam-na oscilar na mais violenta agitação. O amor, enfim, parecia triunfar. Perdoa-me, Recado, disse por fim, com voz afetuosa. Esta recordação me punge cruelmente. Mas é o último lampejo da tempestade que me agitava o coração, a cruel catástrofe que me roubou o esposo encheu-me a alma de amargura e rancor. Mas tua presença vai dissipar para sempre o negrume de minha alma. E hoje só quero viver de amor e para o amor, viver só para ti, meu querido Ricardo. Eu estava condenada a viver neste retiro desolada e esquecida na mais desconsolada solidão. Mas tu me apareceste e esta ilha, que devia ser meu exílio medonho, vai se converter em tranquilo e risonho do mais purifuro e feliz amor. Minha mãe não queria que eu pisasse a terra, e a mais amarga experiência me tem mostrado quanta razão tinha. Lá não encontrei senão de sabores, trabalhos e amarguras. Mas agora, Ricardo, estamos no mar, inteiramente sequestrados dessa terra odiosa em que derramei e fiz derramar tantas lágrimas. E estamos no mar, nos domínios de minha mãe, estamos livres do mundo e podemos nos entregar sem receio a toda a efusão de nosso amor. Enquanto assim falava, Regina tinha entre as suas as mãos de Ricardo e o envolvia em um olhar tão repassado de ternura e paixão que o mancebo sentia-se arrebatado em um êxtase das mais voluptuosas e inefáveis emoções. Regina, respondeu-lhe com viva exaltação. Sim, as tuas plantas viveram uma vida de amor sem termo, e que retiro mais propício para um amor feliz do que esta ilha solitária e inacessível. Aqui se resumirá o nosso universo, aqui nós dois formaremos um mundo à parte, que nosso amor povoará de mil encantos e de delícias sem fim. Sim, Ido. De hoje em diante nada nos importa ao resto do mundo. Vamos, quero mostrar-te o ditosilo que há de abrigar nosso amor. Acompanhou do braço ao mancebo e o foi guiando para o grupo de rochedos que já conhecemos. Ao atravessar, porém, os silenciosos e sombrios espaços que coleavam entre aquelas massas torvas e esguias, sua imaginação se apavorou e seus pensamentos começaram a tomar nova e sinistra direção. Que monstruoso perjúrio a cometer! O fantasma ensanguentado do esposo parecia precisar surgir ao encontro com pavoroso e ameaçador aspecto, acompanhando com o olhar sombrio e penetrante todos os movimentos de seu corpo, todos os impulsos de seu coração, e com voz lúbre, murmurar-lhe ao ouvido. Afronta e maldição eterna sonham sobre ti, mulher, jura. E ela apertava com mão convulsa o punhal que tinha sobre o seio, e repetia dentro da alma, eu jurei e juro ainda, hei de vingar-te. Por outro lado, afagava-lhe os ouvidos a voz terna e comovida do amante que lhe dizia, graças a ti, Regina, que me fazes hoje o mais feliz dos homens. Dize-me ainda uma vez que me amas. Quero ouvir de tua boca, adorada, continuadamente essa doce palavra para convencer-me que não sou ludíbrio de um sonho. É a tamanha aventura que me enche o coração, que a custo posso nela acreditar. Regina, sem responder, apertava-lhe meigamente a mão aos seios ofegantes e murmurava consigo. Infeliz. Morrerás, morreremos ambos. De repente parou, aproximavam do rochedo sinistro do altar de sangue. A donzela conservou-se muda e imóvel por alguns instantes como absorvida em profunda reflexão. O coração lhe fraqueava, e ela não ousava avançar nem mais um passo para o sítio fatal. Ricardo, meu amigo, disse bruscamente, é preciso que te vás embora, amanhã voltarás. E para quê, Regina? Respondeu o moço com surpresa. Que tenho mais que fazer nesse mundo que odeio? Meus irmãos já não existem, hoje, só tu me restas no universo, e para mim tu vales mais que o universo inteiro. Vai, meu amigo, vai primeiro dizer adeus. A quem? interrompeu Ricardo com impaciência. A essa terra onde viveste. Daqui mesmo lhe direi adeus eterno. Ricardo, mando-te que voltes.
Mandas, obes não voltarei mais.
Oh, Ricardo, exclamou a moça com voz suplicante, vai-te por piedade. Há pouco me mandavas, agora me suplicas. Que queres tu dizer, Regina? Corra algum perigo?
Não sei, talvez.
Balbuciou a moça. Mas em nome de nosso amor, eu te peço, vai-te por hoje.
Ah, Regina, Regina, se acaso algum embuste, diz-me, não estás sozinha nesta ilha.
A estas imprudentes palavras do mancebo, Regina sentiu fermentar-lhe de novo no coração o fel da indignação e do ódio. Aguilhoada por tão pungente sarcasmo, e inspirado por um vago sentimento de desconfiança e ciúme, a meiga pomba converteu-se de novo em leoa e soltou o rugido surdo da vingança.
Perguntas, homem.
Respondeu com desdenhosa altivez.
Sim, Ricardo, estou sozinha eu.
Meu, miau. Estas últimas palavras murmuradas com voz surda não puderam ser ouvidas pelo mancebo. Continuou ela um momento depois, mudando inteiramente de tom.
Estou sozinha, eu meu amor.
Já que assim o queres, fica e vamos além. Recalcando no fundo da alma todo o sentimento de amor ou piedade, sem proferir mais uma só palavra, Regina foi conduzindo o mancebo para o rochedo da vingança.
Chegada ali, o ânimo ia ali de novo desfalecendo, mas deu-se pressa em aproveitar-se do último lampejo de resolução que ainda lhe restava.
Ri-te com voz meiga?
Perdoou eu te molestei, contrariai-te ainda há pouco, é isto muito triste uma primeira entrevista. Mas agora quero compensar-te o dissabor que te causei.
Vem, meu querido, abraça-me.
Ricardo arrojou-se ao seio de Regina, que lhe abriu os braços e ia cravar-lhe o punhal. Mas a mão desfaleceu-lhe, e os dedos inertes deixaram cair por terra a lâmina fatal e, em lugar de um grito de dor, aquelas sombrias abóbadas ouviram um suspiro e o freme de um beijo,